Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito bom dia, galera esportiva. Quarta-feira, 24 de julho de 2019. Está começando mais uma edição do programa Bate-Bola Nacional. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro desse timão, me joga com coração. Que veste a camisa legal, é o povo sua norte, ligação no som mais forte do esporte.
E nesta quarta-feira vamos curtir um pouco mais da entrevista que Sérgio do Bocage fez com o grande Carlos Alberto Parreira para a série Os Setentões da TV Brasil. Acompanhe essa entrevista agora no som da Rádio do Brasil.
Quando a seleção brasileira foi tricampeã do mundo em 70, ele estava lá. Desde então, até a Copa de 2018, são 13 mundiais, dos quais 11 ele participou diretamente. Estamos falando de Carlos Alberto Parreira, nosso entrevistado de hoje. E eu começo perguntando, Parreira, se faltou alguma coisa nesse período todo de futebol ou se você se sente realizado?
Olha, você acabou de citar, bom dia, é um prazer estar aqui participando com você desse programa, gente como a gente da velha guarda, né? Não, não falta nada não. Aquele sonho de menino de um dia trabalhar em futebol, quem sabe chegar a uma seleção brasileira, ser preparador físico, ele foi plenamente realizado. E agora que eu estou aposentado, eu vejo futebol com alegria, com satisfação, mas sem nenhuma lembrança que seja um pouco mais doída, absolutamente, totalmente isento, porque tudo que pode acontecer num profissional na carreira aconteceu comigo. Coisas boas, coisas ruins, as coisas boas foram muito maiores que as decepções, portanto, Copa do Mundo, eu participei de 11 Copas, então, como preparador físico, como técnico, campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, campeonatos asiáticos, campeonatos africanos, seleções. Portanto, eu tenho uma vida que eu só tenho que agradecer a Deus, que eu passei no futebol, as alegrias, as pessoas que eu conheci, os locais que eu conheci, as competições que eu participei, as culturas que eu conheci, as amizades que eu fiz. Portanto, eu só tenho a agradecer. Portanto, é um pós-futebol muito tranquilo, muito suave, em que não existe nada de ficou para trás, não fiz, deixei de fazer, sem nenhum remorso, é só curtindo o momento e essa nova fase da vida, né?
De aposentado.
De aposentado e com os netos, com a família, com outros hobbies, com outras coisas, porque você não pode parar, você tem que continuar sempre ativo, né?
Você é o recordista de Copas em seleções diferentes, a gente registra. Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, África do Sul e Brasil, claro, né? Alguma vez, quando lá em 70 você começou como preparador físico, imaginou atingir essa marca?
Sérgio, eu nem pensava em ser técnico de futebol. Nunca passou pela minha cabeça um dia que eu seria treinador de futebol. O meu sonho de menino era ser preparador físico. Era o meu sonho. Eu fui para a escola de educação física, me formei e tal, tal. E as coisas ajudaram. Ajudaram, eu fui preparador físico da seleção brasileira, campeã do mundo em 70, tricampeã. Agradeço ao meu amigo Chirol, que me convidou, com o amparo do Zagallo, do Saldanha, naquela ocasião, todos me acolheram, sem falar na comissão técnica, doutor Paz, doutora Avelange, o Coutinho, aquela turma toda maravilhosa, que a gente lembra com muito carinho até hoje, gente muito competente, gente muito boa. Não, o meu sonho era ser preparador físico. Como eu, entre aspas, fui um diferenciado. Eu sempre, quando a gente faz palestra para a empresa e me convida, eu digo, olha, esteja preparado, ou seja, se prepare, procure as oportunidades e pague o preço. Eu passei por essas três fases. Todo profissional passa por essas fases. Eu estava preparado, apareceu a oportunidade de ir para Gana, eu fui convidado para ser técnico da seleção de Gana pelo Itamaraty, com passaporte diplomático, tinha 24 anos e fui ganhando o salário de $100. $100 era o que o governo brasileiro me pagava. Então isso ia pagar o preço. O importante não era o salário, era a oportunidade que eu estava tendo. Tome decisões que façam você crescer, seja diferenciado. Hoje o mercado em cada área oferece milhões de profissionais, todos eles muito bons, muito competentes, tem um diferencial. Eu, com a fortuna que eu ganhei em Gana durante um ano, $5 mil, eu fui estudar na Alemanha. Fiquei 3 meses estudando numa associação, a segunda maior da Alemanha. Fui fazer estágio em clubes ingleses, fiquei 40 dias na Inglaterra. Então, quando eu voltei, eu era um profissional diferente, com uma outra formação. É como se o cara vai para Harvard, volta de Harvard com um diploma embaixo do braço. Então, eu tinha algumas credenciais boas e, graças a Deus, as oportunidades apareceram, eu as aproveitei e a carreira seguiu. Com esse diferencial de escola, de educação física na Alemanha, as pessoas foram achando que eu tinha jeito para ser técnico de futebol e foram me empurrando. Porque é difícil quem não foi jogador profissional de futebol entrar nesse meio de jogadores de futebol e dirigir. Eu fico olhando e dirigir o Ronaldinho, Ronaldo, Careca, Bebeto, Romário, os maiores jogadores atacantes do futebol mundial. Então, eu tinha que saber me comunicar com essa turma, saber me dirigir a eles, mas sem aquela pretensão de querer ensiná-los, porque eles realmente eram uns fora de série. E fui, foram me empurrando, as coisas foram dando certo e eu acabei em 79, quando o Kuwait ganhou a Copa do Golfo, quando o Kuwait ganhou a Copa da Ásia, quando o Kuwait foi à Olimpíada e quando o Kuwait foi à Copa do Mundo de 82. Então eu posso e tenho orgulho de dizer que durante 8 anos, um dos quais o Zagallo ficou com a gente no início, ele que me levou para lá, depois eu continuei, o Kuwait foi o número 1 da Ásia em futebol, passando por cima de todo mundo. As duas Coreias, Irã, Iraque, Japão, China, Kuwait foi o número 1 da Ásia, porque ganhou todas as competições. Aí eu virei técnico de futebol.
É, você já até respondeu.
Foi em 79, aí nesse momento eu virei técnico de futebol. Aí quando eu voltei com essa bagagem para te ajudar, aí o Jurídico Coutinho me chamou para ser técnico da seleção em 83, foi a primeira vez.
Então, você acha que contribuiu para a evolução do futebol no mundo?
Não, eu não teria essa pretensão. Eu acho que o futebol, ele por si só, os países, as equipes, os treinadores, os jogadores vão encontrando fórmulas de aperfeiçoar, de melhorar. E realmente eu acho que houve três ou quatro grandes revoluções. As duas mais marcantes foram, sem dúvida nenhuma, a Copa de 66. Eu não quero falar da evolução do futebol, WM, 235 e tal. Isso aí foi mais pontual e bem para trás. Mas a grande revolução no futebol para mim foi a Copa de 66. Foi o que marcou o antes e o depois do futebol moderno. Aí você talvez me pergunte por quê. Porque na Copa de 66 surgiram os grandes parâmetros, os grandes pilares do futebol que se joga hoje. Então ali em 66 começou jogue e não deixe jogar. Ou seja, pressão no homem com a bola. É o que a gente vê todo mundo fazendo hoje aí. O Liverpool, o Manchester, equipes brasileiras, tudo pressionando o homem com a bola. Ali começou a velocidade do jogo, a falta de espaços, a intensidade do jogo. E, sobretudo, ali foi a primeira vez que uma equipe ganhou uma competição mundial, a Inglaterra, jogando no 4-4-2. Foi o berço, o nascimento do 4-4-2, que depois de 60 anos continua em vigência até hoje. Na distribuição dos jogadores, com variações 4-2-3-1, 4-3-1-2, mas é tudo origem do 4-4-2. É evidente que a intensidade aumentou, as transições são muito mais rápidas, pressiona-se o homem com a bola, fica-se com a bola, a perpendicularidade, a verticalidade, as infiltrações, o jogo é mais rápido, a participação exige mais habilidade, mais técnica dos jogadores, um raciocínio, decisões mais rápidas, mas tudo aconteceu na Copa de 66, o ano que definiu que seria o futebol moderno 60 anos depois.
E aí você falou que houve mais outras duas mudanças.
Não, foi depois de 74, na Holanda, né? Foi a outra grande mudança. E depois as coisas acontecem. O Liverpool, o Manchester City, o Guardiola, foi posse de bola, que é uma coisa que ele realmente botou num nível jamais visto em nenhuma equipe na história do futebol mundial. 2008, 9, 10, quando o Barcelona, em 16 competições, ganhou 14, foi realmente uma posse de bola, às vezes até de 700 passes no jogo, um domínio absoluto, coisa que ele já mudou um pouco, ele continua com a posse de bola, continua sendo prioritária, mas agora com muito mais movimentação, com muito mais chegada, muito mais rápido, o time se movimentando. Então eu acho que isso aí foi que marcou e que marca o futebol atual. as compactações, as equipes voltam para se defender com muita rapidez, passam para o ataque com muita rapidez também, as chamadas transições, ocupação dos espaços, a movimentação da bola, qualidade técnica dessas equipes, porque se você não tiver qualidade técnica, você não consegue executar isso. Vai depender sempre da qualidade técnica dos jogadores, mas um potencial de investimento que essas equipes têm. Então, quando você olha as grandes equipes europeias, todas elas, na Espanha, Barcelona, Madrid, na Inglaterra, na Alemanha, o Bayern, o Borussia, são equipes, são verdadeiras seleções.
É verdade.
Porque senão a gente não conseguiria. Até o Renato às vezes fala, pergunto a ele, não, eu quero ver ele treinar um time aqui do Brasil, com o material humano que nós temos, que não é que seja ruim, mas não é tão bom quanto aquele. Porque ali o cara tem à disposição 300 milhões de libras, de euros, para investir em jogador. Então ele traz os melhores do mundo, são verdadeiras seleções. Portanto, espera-se. E a obrigação de ter um futebol realmente de alto nível, pela qualidade de jogadores, pela filosofia do treinador, pelo futebol que é. Realmente o futebol mudou e eu acho que mudou para melhor.
Você falou de não ter sido jogador de futebol. Isso te atrapalhou em algum momento? Não, é fundamental para o treinador ter sido jogador?
Não é fundamental, é importante. Se tiver ter sido jogador e fizer um curso para você entender algumas coisas fora do futebol, parte de gestão, a parte humana, a parte de psicologia, a parte de anatomia, o que é um treinamento, o tipo de treinamento, a intensidade do treinamento, isso tudo ajuda um planejamento de uma semana, de um mês, de uma temporada toda, isso tudo ajuda muito o jogador que tenha tido aquela experiência de 15, 20 anos dentro do campo, ajuda e ajuda muito. Não significa dizer que outros que não tiveram essa experiência, com um aprendizado, não é de uma hora para outra também, você precisa ficar 10, 15 anos vivenciando aquilo ali para ter realmente o sentimento e a segurança de poder ir para campo e formar equipes. Eu nunca tive dificuldade porque eu nunca tentei enfrentar esse tipo de ambiente. Eu já falei para você no início, eu fui empurrado. E fui bem aceito e acho que fiz alguns trabalhos interessantes. Por exemplo, manter o Kuwait 8 anos líder da Ásia.
Quem foi o Zagallo para você no futebol e na sua vida pessoal?
É o meu guru, é o meu mentor, é o meu grande amigo do futebol, é o Zagallo. Como se fosse o meu irmão mais velho. Ele não teria idade para ser meu pai, mas teria idade para ser meu irmão mais velho. É uma pessoa que eu admiro por tudo que ele fez na história do futebol brasileiro e mundial, pelo autodidata que ele é, pela simplicidade. Você, quando vê uma entrevista do Zagallo, você não vê o Zagallo, eu fiz isso, eu fiz aquilo e ele fez muita coisa. Ele foi o primeiro a voltar para marcar, ele foi o criador do 4-3-3, ele foi o cara que primeiro botou 2 pontas de lança, foi o primeiro que marcou tiro de livre, marcação, uma marcação individual, marcação meia pressão. O Zagallo criou muita coisa. É que ele é uma pessoa extremamente simples e nunca ficou fazendo disso um ponta de lança falando, mas é uma cabeça, foi o cara que melhor eu vi entender futebol, ter um feeling de futebol, e eu fui um privilegiado, porque os grandes artistas plásticos na história da humanidade, na Idade Média, eles iam estudar com os grandes mestres. O Picasso foi estudar com o grande mestre, todo mundo. E eu tive esse privilégio de trabalhar a vida toda, durante 15, 20 anos, ao lado dessa pessoa maravilhosa que foi o Zagallo. E é evidente que você aprende até por osmose, é direto, irmã. Eu vivi com o Zagallo, a gente morava na mesma casa no Kuwait. Como ele não falava inglês, eu fazia as palestras. Falava Fatih Camil do Kuwait, entra por aqui, don't stay there, go inside, tal, play the ball, don't change your side. Então eu aprendi aquela movimentação tudo com o Zagallo e acompanhando, eu tinha interesse, eu via, acompanhava, anotava, aprendi. Quando eu tive a oportunidade, eu estava, lembra, esteja preparado, apareça a oportunidade, e eu aproveitei a oportunidade.
Foi ele quem mais te influenciou ou houve algum outro treinador na sua carreira?
O outro que eu trabalhei muito, eu trabalhei com muitos bons treinadores, não vou citar todos porque é até complicado e não quero ser injusto com ninguém. O outro que eu aprendi muito foi o Evaristo de Macedo, é uma cabeça também, veio do futebol europeu, ídolo no Barcelona, no Real Madrid, veio com aquela consciência europeia para cá, e quando ele pegou o América primeiro, depois pegou o Bahia, foi sucesso em muitos clubes, mano. Tinha uma cabeça muito boa, trabalhei com ele no Vasco da Gama.
Qual era o estilo de jogo do Parreira? Em cima de tudo isso que você aprendeu?
Equipes organizadas, sem a bola, com toque de bola saindo e privilegiando a parte técnica. Primeiro, equipes muito organizadas. Sempre as minhas equipes foram bem organizadas. E saber se defender sem a bola e saber jogar com a bola. Não é só preocupação jogar sem a bola ou se defender. Tem que saber jogar com a bola também. Tem que atacar. Eu acho que time bom é aquele que ataca e defende com a mesma efetividade. Você não pode fugir disso. Não existe time bom que só defenda ou time bom que só ataque. Você tem que buscar sempre o equilíbrio. Tem que saber defender e tem que saber atacar.
Você tem uma frase, pelo menos é dita que você usou essa frase, o gol é apenas um detalhe.
Não, eu nunca usei. Eu nunca usei, mas você sabe como as coisas acontecem, né? Na imprensa você sabe como as coisas acontecem. O Brasil jogava na eliminatória, teve uma pausa, que eram cinco, então toda rodada sobrava um, em 93. O Brasil sobrou, e para a gente não ficar sem jogar 15 dias, convidamos o México para fazer uma partida, foi no Nordeste, não lembro qual foi o estado. Fomos lá, estávamos ganhando de 1-0, no finalzinho a gente perdeu o gol para cacete nesse dia. O Miller, o Cafu, o Bebeto não estava, mas o Viola, não me lembro, mas perdemos o gol. O Cafu ia no fundo, cruzava, o cara pegava, botava a bola para fora, batia na trave, o goleiro defendia. Podia ter sido uma goleada. No finalzinho, esse nosso juiz arranjaram um pênalti, o jogo terminou 1-1. Aí vieram perguntar, e houve uma pergunta de um jornalista: Parreira, por que que os atacantes brasileiros perdem tantos gols? Me lembro até hoje, deve estar registrado em algum local. Eu falei, é um detalhe na hora de bater. Eu me lembro que teve uma hora que foi o Miller, ele botou o pé um pouquinho embaixo da bola e ela subiu. Um detalhe na hora de bater na bola. Sugiro com isso, que o gol é um detalhe importante. Eu hoje reforço, o gol é o detalhe mais importante do futebol. Ou tem alguma coisa mais importante que o gol no futebol? Ou tem alguma coisa mais importante? Aquela luta, essa evolução tática, isso tudo, esses milhões que a gente gasta, é por causa de quê? Por causa da bola. É para ficar com aquela bolinha. E se impõe quem consegue ficar e domina o jogo, quem tem o domínio da bola. Por isso o passe é importante. Por isso a posse de bola não vai acabar nunca. Ela não precisa ser tão prioritária como é no Manchester City, como foi no Barcelona, mas o time, para se impor, ele se impõe através da qualidade técnica, ou seja, através da posse de bola.
Rádio Nacional.
Tá, então, galera, mais um pouco da entrevista com uma das maiores figuras do futebol brasileiro e, claro, respeitado no mundo inteiro. Ponto final em mais uma edição do programa Bate Bola Nacional. Volto logo mais ao 12:40 com a segunda edição do Bate Bola. Fique agora com Walter Lima, Anchieta Filho e César Fatioli e o Revista Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.